man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine.
Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar os vencedores do Oscar e do Framboesa de Ouro 2013. E nós temos uma turma gigante aqui para poder fazer os comentários dessas duas premiações. Comigo aqui eu tenho o Léo.
Opa, e aí? Palmas para o grande vencedor do Framboesa de Ouro. E...
que absurdo, olha o deboche. E o Igor também tá de volta.
Pois é, né? Acabei de voltar de Los Angeles, muito feliz, porque eu participei da premiação, né? Ben Affleck do meu lado, Anne Hathaway do outro lado. E eu tô muito feliz de estar aqui comentando.
Celso na área!
E aí, pessoal? Tivemos um Oscar meio previsível, mas algumas surpresas fizeram valer a cerimônia.
Tudo bem! E o Gui também tá aqui depois de um longo inverno.
Bem, é, tô vindo sim, ainda um pouco defasado, porque pra falar a verdade, não assisti quase nada dos filmes do Oscar.
E ela, a Mulher Maravilha do Logado, também tá de volta, Aline.
Oi, oi. Vamos ver quem ganhou essas belezinhas de framboesa e comentar sobre o Oscar mais louco e chato de todos os tempos.
Você achou chato, Aline?
A premiação foi chata, muito chata.
Ah, como assim? Eu acho que foi a melhor, pra mim foi a melhor, tipo assim, o melhor host de todos os tempos.
Não.
Vamos
foi,
deixar
não.
Pra
então, vamos começar, deixa pra
olha a polêmica.
Não foi não, eu concordo com a Aline. Vamos lá então, vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar falando do Razzle, né? O Framboesa de Ouro 2013, que premiou, né? É claro, o último filme tem que ser mais premiado, né? Cerrando o ciclo, a saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2... fez a limpa no Razzle, levou diversos prêmios, como pior filme, pior diretor, pior atriz, pior ator coadjuvante, pior dupla, pior elenco, uma beleza, pior remake, cópia, sequência, que excelente, né, cara? Como não falar da saga Crepúsculo? Eu achei interessante a parte das duplas, né? Que foi a dupla pedófila que ganhou de pior dupla, né? foi a dupla pedófila, né? Do Menino Lobo com a René Gosma, né? E aí, senhores? O que vocês acharam dessa premiação do Razzle? Coroando, né? Foi engraçado que eles coroaram Crepúsculo, mas é claro que não podia faltar Adam Sandler, né? Porque senão não seria a premiação do Razzle, né? Porque todo ano o Adam Sandler tá indicado com algum filme e mais uma vez ele conseguiu ganhar o prêmio de pior ator com o maravilhoso Esse é o Meu Garoto, né? E a gente também teve Rihanna, né? Rihanna aí bombando como pior atriz coadjuvante, né? Rihannes e sua testa gigante, né? Em Battleship. Ai, ai. Senhores, por favor. Não, senhores não. Isso é um programa aqui, trouxe uma menina na mesa. Lini, por favor, faça seus comentários sobre a maravilhosa premiação do Razzle.
Eu fiquei feliz porque Adele ganhando o Oscar, Rihanna ganhando o Framboesa de Ouro. Tem pra todo mundo, né? Então, sei lá, fico feliz por Crepúsculo. Deixa lá ganhar tudo.
Nossa.
Ganha alguma coisa, né?
Caraca, você ficou feliz porque Crepúsculo ganhou o prêmio de pior.
Pelo menos ganha alguma coisa, né?
Ah, se para bem ou para mal, né?
Olha, deixa eu pois falar. Aqui, quando foi divulgado o primeiro pôster de Crepúsculo da última saga, aquele que a gente usou até lá na montagem da postagem, nossa, eu já sabia que seria o campeão do Framboesa de Ouro de 2013, cara, porque é muito ridículo, cara, é muito ridículo. E assim, eu acho que foi justíssimo, né? Eu acho que a questão do Adam Sandler, pô, já é esperado todo ano, ele já gosta disso, cara. Ele já faz até filmes de propósito para o Framboesa de Ouro. Mas dessa vez, por pouco, assim, não rouba tudo pra si o Crepúsculo.
Não, cara, não tem condições, não tem condições. Cara, será que o Adam Sandler faz filme? Eu vou fazer um filme de sacanagem, vou botar aqui um filme aqui, uma porcaria de um filme pra poder concorrer ao Framboesa de Ouro. Mas alguém já viu esse é o meu garoto? Alguém?
Não, né? Eu não tive o deleite.
Por favor, não percam o tempo da vida de vocês, não percam, não vale a pena. Não vale a pena, não vale, não vale.
Eu queria comentar, se você me der a palavra, sobre essa maravilha do cinema moderno, que é realmente Crepúsculo. Porque não, a maioria das pessoas não entende Crepúsculo, gente. A saga Crepúsculo foi feita para nos divertir. Vocês acham que eles colocaram vampiro brilhando à toa? Vocês acham que aquilo lá é sagacidade de roteiro? Claro que não, gente. Aquilo lá é pra fazer as pessoas do cinema rir. Mas tem gente que, infelizmente, não entende a genialidade que é essa série maravilhosa. E, olha só, tava torcendo muito por Crepúsculo. Ela, assim, trabalhou muito duro por isso. 5 anos aí, né, no cinema, ganhando dinheiro, assim, fazendo filmes horríveis para nos divertir. E muito obrigado a Crepúsculo por, assim, a casos de pedofilia, Sônia Abrão, super na moda, então...
Ai, ai. E você, Gui? Você ficou satisfeito com a vitória esmagadora da saga Crepúsculo?
É, fiquei muito, né? Mas, na verdade, eu gostei mesmo foi do prêmio da Rienes, porque ela merece, né? Uma coisa assim, né? Você vê, a atuação dela é incrível. O trailer de Battleship, ela só diz uma simples frase. Bum.
Bum.
Isso é uma coisa icônica. É uma coisa pra você relembrar e relembrar. Assim. E, oh, meu Deus do céu. Mas o Framboesa de Ouro, né? Assim como o Oscar, foi uma coisa bem esperada, né? Não foi nada surpreendente. E feliz também por Crepúsculo. Porque precisou trabalhar com tanto ardor e com tanta vontade para angariar tantos prêmios de uma vez só, é você ficar feliz, só temos que ficar feliz.
Não, a menina Kristen Stewart ainda conseguiu ganhar o prêmio por duas atuações maravilhosas, né? Que foi o Branca de Neve e a Saga Crepúsculo, né? Não é só vencer por Bela, não é.
E o pior, coitado dela, que ela saiu da premiação do Framboesa e devem ter assaltado ela, por causa que ela foi espancada, foi mancando pro Oscar. No
tô com raiva e quebrou um espelho com o pé dela.
Não, mas foi chique ela entrando mancando lá. Vai dizer que não foi?
Foi.
Do lado de Daniel Radcliffe. Coitado.
Harry Potter devia ter feito um feitiço ali, né, pra curar a perna dela.
Melhor que foi bom, né, gente? Tava lá todos os fãs no Twitter. Uhul, de repente, Harry Potter e Menina Bela Swan. Oh, socorro, gente, polêmica. Meu Twitter bombou nessa noite.
Que excelente, né, cara? E você, Celso, como é que você recebeu essa notícia da premiação maravilhosa do Framboesa desse ano?
Cara, tem filmes que merecem total reconhecimento da crítica. O Crepúsculo é um deles, cara. Acho que eles trabalharam bem ali pra ser o pior filme do ano que conseguiram.
Total mesmo, né?
Eles fizeram parte deles, né?
Pois é.
Excelente, cara. Excelente. Se alguém tem mais alguma consideração pra fazer sobre essa maravilha que é o Framboesa de Ouro, a gente pode partir pra parte que realmente tem.
Eu acho que a premiação fala por si só, né? Aí, Crepúsculo ganhando tudo, palmas pra ele, e vamos ao Oscar.
Então, como já disse a Aline, vamos ao Oscar, então. Agora sim, agora a gente vai falar da premiação de verdade, vamos falar aí do Oscar 2013, apresentado pelo Seth MacFarlane, né, criador aí de Uma Família da Pesada, né, de Ted, que teve uma das aberturas do Oscar mais longas da existência e, na minha opinião, foi um pouco chato, depois de, sei lá, 10 minutos que ele tava falando, intercalando com os esquetes, se tornou chato pra mim, né? Mas, pra você, Aline, o que você achou aí dessa premiação do Oscar, assim, antes da gente falar dos vencedores em si?
Ah, como eu falei, eu achei bem chato, eu não gostei do Seth como hoster, eu achei, porque eu acho que uma coisa é você ser crítico, como foi a Amy Poehler e a... Nossa, esqueci o nome da
Tina
outra.
Fey.
Meu Deus. Tina Fey no Golden Globe. Outra coisa é você ser ofensivo. Eu acho que ele foi ofensivo a cerimônia toda. Tipo, ele falava mal e... Ah, desculpa, não era isso que eu queria falar. Aí falava mal de novo sobre outra coisa e ele foi ofensivo e não me agradou. E foi... Eu achei chato, achei aquela abertura chatíssima. Foi muito tempo e foi a lugar nenhum. Então, achei bem chato, não gostei. E a premiação em si também foi chata. Aquela coisa de... Já tava traumatizada pelos Miseráveis e eles ainda me fazem uma cerimônia toda cantada. Ai, meu Deus. Sabe, não tinha pra quê. Eu achei chato, achei chato. Gostei da premiação pelo fato que eu achei ela muito justa. Acho que teve prêmio pra todo mundo, foi muito bem dividido. Exceto por Valente ganhando melhor animação, onde tinha Frank Winnie e Paranorma concorrendo. Mas tirando, e maquiagem também, putz. Mas eu acho que em termos de premiação foi justo, mas a cerimônia é uma das piores de todos os tempos, sem dúvida.
É, hoje eu tava até ouvindo o videocast do amigo do Gui, né, o Paulo Jalassa, e aí ele tava acompanhando o Oscar em tempo real e fazendo os comentários, né, não sei o quê, e aí ele tava dizendo que, falando sobre essa coisa gigante do Seth MacFarlane, né? Assim, alguns pontos com certeza a gente ia concordar com ele, do que ele falou. E você, Gui, o que você achou da premiação do Oscar em si?
Assim, eu gostei pelo fato que foi justo. Prêmios para filmes que eu queria, prêmios merecidos, alguns nem tanto, mas... Em termos de ser chato, foi uma das cerimônias mais chatas da história do Oscar, porque eles não souberam dosar a quantidade de musical. E mesmo que soubessem dosar, não tinha sentido certas inserções dos musicais. De repente você começava com um musical, nem todas as canções que estavam concorrendo foram apresentadas. Eles disseram, vamos agora homenagear os maiores musicais da década. Aí bota o quê? Chicago, Dreamgirls, e coloca... Os Miseráveis. Como assim, gente?
Cadê Mulan Rouge, né, Gui?
Maior musical da década, não fazia... O musical estreou esse ano, não pode ser o maior musical da década.
Dreamgirls entrou simplesmente porque os produtores do Oscar, se eu não me engano, eles eram produtores de Dreamgirls, né?
Também.
Então eles tinham que mostrar, então... Mas pelo
porque
amor de Deus...
A gente tinha Mulan Rouge, O próprio Hairspray poderia ter entrado, se bem que ainda... Exibir um pouquinho do Hairspray, que também era um dos produtores do Oscar lá, mas assim, foi muito fraca a cerimônia, muito fraca mesmo.
É. E você, Léo? Léo, a gente acompanhou, né, a cerimônia juntos pela internet, né? Eu, Léo e o Léozinho, a gente acompanhou a cerimônia fazendo comentários ao vivo, dava pra ter gravado, né? Muita animação. E a gente meio que foi vendo, assim, desenrolando a cerimônia, mas não tive essa oportunidade de perguntar, fazer a mesma pergunta. Celso, o que você achou da cerimônia em si, do Oscar, esse ano?
Eu gostei, assim, da cerimônia até. Assim, o host, o Seth MacFarlane, esqueci o nome dele, o cara do Ted lá, ele prolongou mesmo a abertura, acho que foi demais, foi 20 minutos para anunciar o primeiro vencedor, acho que isso foi bastante, podia ter cortado uns dois números ali. Ele fez umas piadas bem, bem inconvenientes. Principalmente a do Lincoln foi muito inconveniente. Ainda mais que tinha um cara candidato concorrendo ao Oscar pelo Lincoln. Mas eu gostei. Acho que isso atraiu o público jovem para a cerimônia. Acho que isso é importante para o futuro, para as próximas edições. Quanto ao tema musical, acho que foi mal feito. Assim, foi legal ter o Oscar ter um tema pela primeira vez, mas foi uma coisa meio desorganizada. Colocaram uma homenagem para o James Bond ficou bem... aquém do esperado, não conseguiram, sim, deviam ter conseguido trazer todos os James Bond, mas não trouxeram, ficou meio... Teve a cantora lá do Golden Finger, foi uma boa surpresa lá para homenagear, mas ficou muito fraco. Assim. Eu gostei da cerimônia em si, o que eu gostei foi mesmo da apresentação do elenco dos Miseráveis, acho que foi um ponto alto da cerimônia, e basicamente isso, acho que não foi uma grande cerimônia, mas também não foi muito ruim. Se for lembrar da versão da 2 anos atrás lá com o James Franco, acho que foi melhor agora, assim.
Olha só,
foi um host mais seguro,
tadinho do James Franco. O Celso levantou uma questão interessante, foi a homenagem aos 50 anos do James Bond. Eu acabei achando que foi tão tão pobre a homenagem. E pegaram a Halle Berry, né, cara? Como se a Halle Berry tivesse sido a
pelo amor de Deus, cadê a Eva Green?
Cadê
Deus?
Eva Green?
Não, cadê? Podia ser até a menina. Menina, olha só.
A Olga Kurylenko.
Não, nem a Olga Kurylenko, cara. Tô falando da menina de dente. Podia ser ela.
Pronto, você falou tudo agora.
Entendeu? Eu acho que ela ia ser um bom referencial pra homenagem à franquia Bond, com certeza, sabe? Eu acho.
Eu fiquei emocionado, obviamente. Eu achei o clipe. Achei que o clipe fez jus, sim, mas a montagem dessa cerimônia tava muito tensa, porque, tipo, tocou Goldfinger, aí passou, né, a homenagem a James Bond, não sei se foi antes ou depois. Aí lá na frente da cerimônia colocaram a Adele pra cantar. Aí antes de a Adele cantar, sobe Jennifer Lawrence no palco, já tinha passado a homenagem a James Bond. Aí entra Jennifer Lawrence no palco e fala de novo. Ah, porque James Bond tá fazendo 50 anos, é uma das maiores franquias, não sei o que, não sei o que. Agora a Adele. Eu acho que não custava nada eles terem condensado tudo, terem colocado tudo que dizia respeito a James Bond no lugar. E vamos fazer direito?
Eu acho que podiam ter trazido pelo menos um James Bond, qualquer um, que se não dá pra trazer todos, se trouxesse um, o atual ali.
É, cadê Pierce Brosnan?
Dizer que fez jus, a franquia, não fez não. Mas é o que, né?
E a Adele fantasiada de globo de boate, né? Tava fantasiada de globo de boate.
Coitada, ela tava tão nervosa.
Ela tava tão gorda ali naquele vestido.
Não, ela já é, para.
Cara, eu não vou nem falar sobre isso, porque já no Face quase me bateram.
Deixem a Adele em paz, por favor.
Gente, ela acabou de sair de uma gestação, a gente tem que entender isso.
Por favor. Deixa ela em paz.
Cara, eu queria entender, porque a Angélica também acabou de sair de uma gestação e tá um palito.
Gente, veja a Angélica. Quem era a Angélica? Quem é a Adele?
Não, eu questionei a questão. Olha, eu questionei o vestido dela, que é 15 quilos, que ela falou que estava muito pesado. E, pô, ela já é pesada. Vai usar um vestido de 15 quilos pra quê? Me diz.
Munição. Aí, penitente.
Nossa, perder calorias.
Aí eu fui fazer um breve comentário sobre. Acabou. Quase que me bateram as mulheres lá do Facebook.
Ai, mas agora sim, senhor Leandro Chaves.
Agora
sim. O que, que o senhor achou dessa cerimônia do Oscar?
Olha, a gente não tem como fugir do que já falaram. Porque foi. O prêmio foi dividido, foi previsível. Assim, eu espero o Oscar. A gente sempre espera ansiosamente pelo Oscar, né? Uma vez por ano e, enfim, você tem no início do ano, passa o ano inteiro, aí chega dezembro você já começa a especular. Então, assim, por mais que tenha tido falhas de apresentação, de edição, de tudo, de roteiro, eu gosto, cara, eu gosto, porque é a noite, sabe, que você vê todo mundo junto, você torce, você ri, você se emociona, então eu prefiro não olhar as coisas ruins, justamente por ser a premiação, aquela que você espera o ano todo. Então eu passo por cima disso tudo. A questão do James Bond realmente, cara, não custava trazer o Pierce Brosnan, o próprio Daniel Craig, sei lá, subir lá no palco para fazer alguma coisinha, falar alguma coisinha, já que tá tão... O filme, assim, é uma franquia que não morreu, que tá muito longe de morrer, não vai morrer assim, sabe? É algo que, pô, 50 anos. Então, a Judi Dench mesmo, como você falou, eles poderiam ter feito alguma coisa nesse sentido melhorada. Mas, fazer o quê, né?
É, e por último, mas não menos importante, o que, que você achou dessa cerimônia do Oscar, Igor?
Eu estou aqui me perguntando, né, Brasil... Pra que esse recalque todo contra Dreamgirls, os musicais, quando simplesmente Jennifer Hudson fez uma apresentação magnífica, entendeu? Eu curti muito essa apresentação.
Gente, Igor, se você ver o vídeo da Jennifer Hudson cantando em Smash, foi melhor do
que... Exatamente!
Igor, ela só gritou no Oscar, pelo amor de Deus!
Gente, agora eu vou continuar aqui, ó. Eu gostei muito do host, tá bom? Porque assim, eu comecei aqueles 5 primeiros minutos ali do Oscar. Gente, que chato, socorro. Como é que ele faz essas piadas sem graça? Como é que eu já estou prevendo muita vergonha ali? Daí, de repente, eu vejo que ele estava zoando com minha pessoa, dizendo, não, bom na sua cara, eu estou brincando. E que, daí começou as coisas picantes, né? Piada com o parapeitinho, pagabunda, gostei bastante. Entendeu? Você não mostrou sua bunda no cinema para milhões de pessoas? Você não quer admitir que você mostrou sua bunda para milhares de pessoas? Então, minha querida, você já mostrou, todo mundo conhece sua bunda, entendeu? Para que não zoar com isso? Eu gostei muito dessa premiação. Eu acho que, assim, não foi muito tão... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra agora. Mas eu achei bem dividido o prêmio. Foi bastante colocar. Todo mundo que eu quis que vencesse, venceu. E eu tô muito feliz com esse Oscar. Para mim foi melhor do que o do ano passado.
Ano passado foi o Billy Crystal que apresentou, não foi?
Foi.
Então ainda tô com a cabeça boa ainda.
Na dúvida, Billy Crystal.
Na dúvida, Billy Crystal. Tá certo.
Boa.
Tá certo. E acabou de chegar mais uma pessoa nessa nave louca, né? Do Oscar 2013, né? Que é o Leozinho. Leozinho, você tá por aí, meu filho? Se tiver, dê um oi para o povo.
Sim.
Boa noite, seja muito bem-vindo.
Pessoal, tô de volta aí.
Boa noite, Leozinho.
Boa noite.
E já chega trabalhando, Leozinho. O que você achou dessa cerimônia do Oscar, assim, no geral?
Ah, cara, eu achei, assim, que realmente, como foi comentado, o host foi bem melhor, o Seth MacFarlane. Eu gostei dele, não achei tão bom quanto bastante gente falou, mas gostei, assim, dele. E quanto aos prêmios, teve alguns que eu achei bem justo, outros não tanto, mas... No geral, assim, foi divertido de se acompanhar, mesmo sendo um pouco cansativo.
É, bota cansativo nisso, né? A gente tava acompanhando e falava, ai meu Deus, será que falta muito pra acabar? Vamos dormir, não sei o quê, por favor. Porque eu lembro que o mais que eu achei mais, assim, engraçado nessa cerimônia do Oscar foi que a gente teve a entrega do prêmio final, né, de melhor filme, teve uma pausa e voltou pra Canção dos Perdedores. Tipo, quem tava assistindo mais? Ninguém tava assistindo mais o Oscar naquela hora.
Gente, eu não vi isso.
Teve a
canção.
Eu vi.
Eu vi na internet que o Seth surgiu daquilo lá do nada. Porque que ele escreveu todas aquelas piadinhas lá do coisa, enquanto a premiação tava correndo.
Será?
Entendeu?
Mas ainda assim, cara, por exemplo, cara, não faz sentido. Você tá apresentando uma premiação, aí você dá o último prêmio da noite, que é o mais importante, que você tá guardando. Aí você dá um comercial pra você voltar e fazer só um número. Cara, sua audiência foi embora. Sua audiência foi embora.
E o pessoal do teatro também.
Exatamente. Pô, eu caguei pra Canção dos Perdedores. Vou embora, não ganhei, um abraço, né? Tommy Lee Jones deve ter ficado, né, felicíssimo quando não ganhou, né? Vamos começar a falar, então. Vamos começar falando, então, dos prêmios, então. A Aline ficou super feliz que Skyfall ganhou o prêmio de melhor canção desse ano. Ainda teve Gordelli
claro
cantando, né?
Olha o respeito.
O Celso, por outro lado, ficou feliz que As Aventuras de Pi ganhou o prêmio de trilha sonora. E John Williams continua em branco na academia, né? Que triste para John Williams. Acho que ele vai acabar ganhando o Oscar honorário quando tiver com 732 anos, né? Ou quando tiver...
Não é a culpa...
Oi, pode falar,
Gui. É a culpa do Spielberg. É a culpa do Spielberg, né? Que tá levando ele pro saco.
Fazendo coisas muito parecidas, né?
Não, ele faz autoplágio.
Autoplágio, olha só que excelente. Que excelente. E o engraçado dessas categorias técnicas, pra mim, foi a categoria que envolvia som, né? Porque quando a gente fez as nossas apostas, a gente sempre fez as apostas de uma categoria, na outra categoria fez a mesma aposta, né? E eles sambaram na nossa cara, porque a mixagem de som que ele levou foi miseráveis, e edição de som teve um empate de Skyfall com A Hora Mais Escura. Eu achei que isso foi...
Cara, eu ri demais disso, Porque o apresentador, eu não lembro quem foi agora, mas eu acho que eles não avisaram pra ele quem é que tinha vencido, né? Que eram duas pessoas.
Cara de... Meu Deus, empate.
Daí eu...
Aí parou?
Que eu faço, gente?
Primeiro, A Hora Mais Escura, aquele silêncio no teatro. Aí, de repente, alguém resolve bater palma, e aquela coisa horrível. Foi horrível. Pobre A Hora Mais Escura, que só ganhou...
Foi tipo uma saia justa.
Cara, foi
legal. Esse ano foi muito dividido, né?
Foi, a gente...
Acho que O empate simboliza bem essa divisão do ano, né? Da edição.
Sim. Acho que a gente teve com mais estatuetas esse ano foi Pico, teve 4, não foi isso?
Uhum. Quatro. É, mas todos os, tirando o Indomável Sonhadora, todos os indicados ao melhor filme levaram pelo menos um prêmio.
Era isso que eu ia falar agora, foi o único que saiu de mãos vazias, foi o Indomável Sonhadora.
É porque isso mostra que o filme não era Sabrastemp toda, tava lá pra fazer número. Na minha...
Mas também, coitado, ele tava concorrendo somente ao melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. E, não, melhor roteiro
e
original.
E atriz.
E quatro categorias super disputadas, né? Não tinha como, coitado, não tinha.
O filme
tinha
também
como,
não tem um apadrinhamento tão forte quanto não outros da lista ali.
Acho que o maior vencer dele mesmo foi ser sido indicado.
Né, pode ser. Mas vamos falar das barbadas então, que a gente teve aí algumas barbadas, né? O Daniel Day-Lewis levando mais um, seu terceiro Oscar como melhor ator.
Meryl Streep nem abriu o envelope.
Nem abriu o envelope, justamente. Nem abriu. E a Anne Hathaway, né? Levando aí pelos Miseráveis. É satisfatório pra vocês?
Também depois daquilo tudo, né?
Ah, é, né?
Oh, sim. Não, deixa eu falar isso da Anne Hathaway, por favor, que eu assisti Os Miseráveis, desse eu posso falar bem. Bem, todo mundo sabe que eu detestei o filme, não gostei nem um pouco, mas eu posso dizer a vocês que enquanto a Anne Hathaway estava viva no filme, acho que meia hora de filme só, ela apareceu, ela sozinha deve ter aparecido uns 15 minutos, foi o que teve de melhor no filme. Porque assim, né, venhamos e convenhamos, de resto assim... E o Jackman estava ali só no portar mesmo, mas Anne Hathaway mereceu. Foi um Oscar, foi um prêmio que eu fiquei feliz. Não fiquei feliz por ela estar fazendo, até agora, a linha Fantini. Porque a gente sabe... Gente, a gente sabe que Anne Hathaway não é daquele jeito, normalmente. Que ela, como se fosse uma gata acuada, seca, de um lado. Pelo amor de Deus, ela perdeu muito ponto comigo por isso.
É.
Ainda mais escolheu o pior vestido da noite pra ir receber o Oscar. Recebeu o Oscar de camisola. Ela subiu no palco com um vestido horroroso.
Ah, que isso?
Vestido horroroso. Como é que a pessoa... Vou ganhar o Oscar hoje. Vou escolher um vestido. Escolhe aquilo. Não. Não, não, não. Coitado.
Que absurdo, cara. Ai, ai, que absurdo. E assim... É, o Christopher Waltz levou, né, por Django Livre. A gente tinha apostado nele, eu mesmo tinha apostado nele como vencedor dessa categoria, e pra mim foi super válido, muito justo, porque ele carregou o filme nas costas, né? A gente já tinha até comentado isso, que quando ele sai da cena o filme dá uma caída legal. Eu fiquei bem feliz com a vitória do Waltz esse ano, por favor.
Também, gostei muito.
Eu também fiquei muito feliz, não era minha aposta, mas era meu favorito.
Ah, sim, cara.
Ah, gostei muito da atuação dele.
E, falando de Django, o Tarantino levou, né? O roteiro original. Muita gente achava que não ia rolar, né? E ele acabou levando, né? O Tarantino.
Segundo prêmio dele.
E aí?
Mas foi legal ver ele lá. Discursando.
Sim, sim, foi legal, né? E, Amor levou, lógico, né? Prêmio de filme estrangeiro, né? Como não tinha concorrente, era barbada também. E Argo levou montagem, a gente já, todo mundo apostado em Argo para levar o prêmio de montagem. E agora a pergunta que eu faço é: o prêmio de melhor direção surpreendeu a vocês? Porque a mim surpreendeu bastante. Eu não contava com o Ang Lee levar o prêmio de melhor direção, mas eu ouvi uma coisa bem interessante, que é o fato de que, como a gente tinha o Haneke e o Spielberg disputando votos com trabalhos muito fortes, acabou que dividiu e o Ang Lee conseguiu levar o prêmio. Eu não sei se você acha que isso pode ser uma bobeira da minha parte, mas eu concordo com essa teoria. Leozinho, o que você achou? Você acha que a minha teoria é válida de Spielberg e Haneke terem monopolizado os votos e acabou que o Ang Lee levou na rebarba?
Uhum, acho sim. E eu tava ouvindo também que os votos, você não vai colocar, os votantes não colocam um na cédula, né? Eles colocam por ordem de preferência. Então eu acredito que, assim, muitos podem até ter votado no Spielberg para primeiro lugar, ou então no Haneke, né, como você disse. E aí o Ang Lee acabou levando pelos segundos lugares ali dele nas listas. Mas eu, assim, não era o meu favorito, mas eu fiquei feliz dele mesmo.
E você, Linoca, o que você achou da vitória do Ang Lee aí como melhor diretor?
Ah, eu gostei, eu não esperava de jeito nenhum, que quando ele recebeu eu fiquei impressionada. Meu Deus. Eu torcia pro Haneke levar, eu não queria que o Spielberg levasse. Eu fiquei com medo que o Spielberg levasse e Lincoln levasse o melhor filme. Mas aí eu gostei, eu acho que ele fez um bom trabalho. E foi bem dividido, foram bem divididos os prêmios e foi legal ver ele ganhando melhor direção.
É. Igor?
Eu fiquei feliz, quer dizer, eu não assisti a Pi, mas pelo que o pessoal falou, foi um filme muito bom. Mas eu também fiquei, por um lado, triste, porque o Haneke fez um ótimo trabalho em Amor. Eu acho que, aliás, para mim, na minha aposta, eu não participei do cast das apostas, mas para mim o Haneke deveria ter levado. Mas tamo aí, né? Foi bem distribuído esse Oscar.
É verdade, verdade. E você, Gui, o que você achou da vitória do Ang Lee como melhor diretor?
Assim, eu sei do trabalho do Haneke, eu acompanhei lá há muito tempo, e sei que era ele que merecia. Mas eu fiquei feliz do Ang Lee ter ganhado por ter tirado o Spielberg. Então, assim, o Spielberg merece mesmo esse castigo, de não ganhar nada pelo que ele vem fazendo. Esses filmes chifrinhos... Spielberg tem que ganhar Oscar por filme como Munique, como ele bem ganhou pela lista de Schindler, e não por filme como Lincoln, como Cavalo de Guerra. Gostei desse prêmio.
Olha só, olha só. Se no outro podcast a gente teve o ódio por Tom Hooper, hoje a gente tem o ódio por Steven Spielberg, né? Ai, ai. Celção gostou, né, da vitória do
Oscar? Ah, eu gostei. Eu já tinha apostado nele. Eu acho que ele foi o melhor diretor no passado, mesmo com o Ben Affleck, o Michael Haneke, mas eu preferi, eu gostei muito de Aventura de Pi. Então, achei merecido, mas eu acho que o que aconteceu ali foi... Na categoria foi... Teve um constrangimento por não ter o Ben Affleck. E parece que, de fato, tem uma ala da academia que não gosta mesmo do Spielberg, tanto que Lincoln só levou 2 Oscars. Então, acho que pesou ali. Que nem eu li uma teoria que o Ang Lee ganhou, porque ele... Ang Lee é um cara que todo mundo gosta, ninguém, não tem problema com ninguém, então que ele era melhor entregar para ele. Então, acho que foi isso que aconteceu. Foi mais uma premiação para não gerar mais problemas na categoria, que já tinha enfrentado... polêmica por não ter indicado o Ben Affleck.
E assim, agora a gente vai falar do prêmio que, na minha opinião, foi um dos mais surpreendentes da noite, apesar que para muitos de vocês pode não ter sido, que foi a vitória da Jennifer Lawrence como melhor atriz pelo Lado Bom da Vida. Quando eles anunciaram o prêmio, assim como ela que caiu no chão lá, subindo as escadas, a minha cara também foi no chão. Porque, cara, a minha aposta para Emmanuelle Rivard era muito forte. E eu achei, assim, cara, vocês podem me crucificar, eu achei a premiação dela prematura, muito prematura. Ela é muito nova, o filme é bom, mas não é excelente, né? A cena do restaurante dela é perfeita, mas sei lá, cara, eu achei bem prematura a vitória da Jennifer Lawrence pelo Silver Linings, eu achei. Pode falar, Igor.
Eu concordo, porque assim... A Emanuele fez um trabalho muito... Ah, vocês podem me crucificar também, mas eu faço coro ao Eduardo. A Emanuele fez um trabalho muito mais profundo, muito melhor em Amor, sabe? Além do mais, quando que essa mulher vai ser indicada ao Oscar novamente? Nunca. Jennifer Lawrence tem uma carreira de aí de 50 anos pela frente para fazer mais um ótimo filme, entendeu?
Olha, eu preciso cortar rapidinho. Eu até... concordo que possa no... Ah, Jennifer Lawrence não... Poxa, a Emanuele fez um trabalho muito melhor. Tá, beleza, posso até concordar com isso. Mas a questão de idade ou de... que vai ter muito mais chance, vai ter muito mais trabalho pela frente, isso não quer dizer nada, né, cara? Eu acho assim...
Mas nesse caso não é idade, Léo. É a questão da atuação mesmo.
Sim, é sim. Sim, mas assim, eu tô falando já por esse lado, de que assim, ela vai ter mais oportunidade de fazer mais trabalhos que possam levá-la ao Oscar. Tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que assim, se esse papel rendeu a ela, porque ela mereceu, tudo bem, nada contra
ou não, a Emanuelle. Ou não, porque a gente sabe não, que tudo é lobby, sim, tudo é venda, olha, a gente sabe disso, olha, pelo nosso querido Tom Hooper, né? Que quando ele ganhou lá o discurso do rei, ele foi pra Los Angeles, ficou 3 meses fazendo lobby do filme, fazendo lobby da vida dele, e aí, tá aí, ganhou o discurso do rei, não sendo o melhor
sim,
filme.
Mas olha só, dizer que uma atriz merecia mais do que outra porque ela é mais nova, não, ou pode...
Não, mas não é o mérito, daqui... o mérito que a gente tá entrando. Entendeu? Não é da idade, é o da profundidade da atuação. Aqui, acho que todos nós vimos o amor, cara, e não tem como você mensurar o trabalho que aquela mulher, que a Rivá fez no filme, cara. Você, nas cenas em que a personagem dela tá mais debilitada, cara, é inacreditável, impressionante.
Sim, mas e quem pode garantir que essa atriz não possa fazer um trabalho também futuro? Pô, assim, o que eu tô falando não é da idade de, assim, ah, porque a outra, sei lá, como ela já é mais velha, ela pode não ter oportunidade de ter um outro trabalho assim, ou, sei lá, a gente não sabe o que a vida guarda pra gente amanhã. Mas, poxa... sabe, ela chegou, ela fez esse trabalho, mereceu, não levou, mas pode ser que daqui a um ano ela faça outro, por esse trabalho que ela fez agora, amor, pode render também mais coisas pra ela, entendeu?
Mas sabe por que eu também consigo fazer essa relação de idade? Porque a Manuela interpreta uma mulher da idade dela, assim, que não tem muito mais velho do que ela no papel do filme, que é debilitada. E de um jeito ou de outro, Emmanuelle Rivá vai poder ficar de um jeito muito parecido quando ela estiver perto da morte, porque ela vai morrer, obviamente, todo mundo sabe disso. Então, eu acho que assim, ela fica tão mais profundo quando você pensa desse jeito, que ela já está interpretando um papel que ela pode acontecer com ela no futuro.
Então, entendeu? Você daria o prêmio por pena.
Não daria o pena por pena, porque não, ela foi muito melhor do que Jennifer Lawrence. Não,
a questão dessa premiação foi falta de campanha da Emmanuelle Rivá.
Eu
por
também
quê?
Acho.
Porque pra ela o Oscar não era tão importante quanto para as outras candidatas.
Ela ganhou o
Oscar. Vamos pensar um pouco, vamos pensar a carreira dela. Assim. Ela não precisa do Oscar, se for pensar. Alguém vai dizer que ela é menos atriz porque não levou o Oscar. Então pra ela mesmo não era uma coisa importante.
Não, e a Jennifer tinha os mafiosos de Hollywood por trás, né? O Harvey Weinstein.
Sim, fazendo campanha, fazendo lobby. Ela fez a campanha dela. Então a academia preferiu dar o prêmio pra uma estrela em ascensão. E foi isso que aconteceu. Assim.
Vamos esperar que a maldição do Oscar não apegue, né? Dizer, né?
É.
Não, assim, eu também acho, concordo com o que a maioria disse, a Emmanuelle Rivá merecia. E assim, eu fiquei feliz pelo lado fã, pela Jennifer Lawrence ter vencido. Fiquei feliz sim, tudo mais. Eu não acho que isso vá diminuir, que ela vá se achar porque ganhou o Oscar e tudo mais. Até porque se a gente pegar, todos os trabalhos da Jennifer Lawrence até agora foram diferentes um do outro. Nenhum se assemelhou, assim. Ela sofre muito nos trabalhos, nos filmes que ela faz, sofre. Mas, assim, ela fica naquela mesma coisa e tudo mais. E eu acho que, por ela ser essa estrela em ascensão, vem muito, conta muito o Oscar nessa hora pelo reconhecimento, pela expectativa que vai surgir em torno de tudo que ela fizer, como já vinha surgindo de uns anos para cá. E também, né, indo para a brincadeira agora, não vou mentir que eu vou gostar de ver os filmes do X-Men e os próximos Jogos Vorazes nos trilhas com a ganhadora do Oscar, Jennifer Lawrence.
Nossa, cara. Aí vai ter que botar da vencedora do Oscar, Halle Berry, também, né? Vai ter que botar, que é maravilhoso.
A demonstração do Oscar ultimamente não tem sido tão forte assim. As últimas indicadas estão conseguindo bons papéis ainda.
É, porque a gente vê aí a menina Amy Adams, né, que tava concorrendo na coadjuvante. Já tem um bom tempo que ela sempre é indicada. Né? E
quarta vez que ela foi indicada.
E ainda não levou, mas ela tem continuado a fazer bons papéis, né, cara? Mas fala aí, Linoca, o que você achou da vitória da Jennifer Lawrence? Você também entra nesse caô aí, nessa discussão da Rivá e da Lawrence?
Eu assisti O Lado Bom da Vida, assisti a Mu, eu acho que infinitas vezes que a Rivá merecia ganhar da Jennifer Lawrence. Fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada quando a Jennifer Lawrence ganhou, porque o meu lado fã falou mais alto, de fato. Fiquei muito feliz em ver uma subindo ali para receber o prêmio dela e tudo mais. Mas chegar a dizer que O Lado Bom da Vida foi a melhor atuação dela a ponto de ganhar o Oscar, jamais. Jamais. E se a gente for... ainda mais se a gente for comparar com o papel da Rivá e até mesmo da... Nossa, o nome dela.
Naomi Watts.
Naomi Watts. Eu acho que merecia até mais. Eu ouso até dizer que Jennifer Lawrence está melhor em Jogos Vorazes do que ela esteve em O Lado Bom da Vida.
Não, acho que não.
Não,
eu acho. Eu acho.
Minha opinião. Horazes, não, sim, mas assim...
Minha opinião.
O papel da Tiffany, eu gostei bastante. Achei que foi... Não é um papel simples, assim.
Os não, Jogos Vorazes é uma não, coisa... Mas, eu também acho. Mas a minha opinião, eu acho que ela tá melhor em Jogos Vorazes e do que em Um Lado Bom da Vida. E falando de Oscar, ela tá bem melhor em Inverno da Alma do que em Um Lado Bom da Vida.
Exatamente, disse tudo. Eu também concordo.
Se ela tivesse de ganhar o Oscar, ela foi indicada por O Inverno da Alma. Se ela tivesse de ganhar o Oscar entre esses dois papéis, com certeza era por O Inverno da Alma. Ela simplesmente levou aquele filme nas costas. Ela foi a atriz.
Mas se ela ganhasse da Natalie Portman...
Mas é o seguinte, não, ela não iria ganhar. E outra, foi uma questão de oportunidade. Foi bom pra ela. Foi ótimo pra ela. Ela é uma estrela em ascensão. Ela é aquela menina queridinha, 22 anos, novinha, todo mundo ama. E com certeza a academia preferiu premiar. E eu acho que a academia, ultimamente, ela tem ficado mais jovem. Então eu acho que vai ser mais. Como é que eu digo? Mais recorrente a gente ver atores mais jovens assim ganhando. Fiquei feliz demais por ela ter ganho. Como eu disse, eu prefiro achar que esse prêmio foi pela trajetória dela como atriz do que por O Lado Bom da Vida. Em especial. Não tô dizendo que o filme é ruim, eu gostei do filme, eu me diverti. O papel dela é legal. Mas levar a melhor filme, achei muito. Embora eu tenha gostado, não vou mentir.
E você sabe que eu vou mais além ainda? Eu acho que a academia que tá ficando é desesperada por causa da audiência. Entendeu? Eu acho que ela tá ficando bem também, tendenciosa nesses assuntos, entendeu? Não tá mais premiando por qualidade, mas sim porque ela pode achar que tal premiação pode render mais números de audiência ou maior notícia, maior buzz, entendeu?
A audiência mudou mesmo, né, cara, assim. Ultimamente a audiência...
Eu acho que a maior prova disso é esse Oscar desse ano. Acho que a gente nunca tinha visto tanta divisão nos prêmios. Porque antigamente, assim, até um tempo atrás era tipo, filme tal ganhava 10 de mixagem até melhor filme. Quando ganhava o primeiro prêmio, pronto, você já sabe, vai ganhar até lá e... tinha mais graça. E esse ano não, mesmo que previsível, de acordo com as apostas do público, foi prêmio dividido, todo mundo levou. O primeiro lugar de prêmios foi Pir, levou 4 prêmios, Argo, se eu não me engano, levou 3. Então, assim, foi muito bem dividido, não foi aquele, tipo, fulaninho ganhou 8 prêmios, aí segundo lugar ganhou 2 prêmios. O artista, ano passado, levou tudo. Então, assim, eu gostei.
E eu também gostei que, assim, que quando você vê desde a trajetória de dezembro, que a Hora Mais Escura era favorito, daí depois virou Lincoln, e depois, bem nas
depois
últimas semanas,
tudo.
Ficou com Argo.
Verdade.
Eu também gostei dessa parte, que os favoritos foram caindo com o tempo.
Sim,
eu gostei bastante disso.
Eles foram alternando, né, cara? Desde que começou a campanha aí para as premiações, deu uma variada legal. Mas fala aí, Leozinho, da vitória da Jennifer Lawrence.
Eu acho que muito dos que já foi falado aí, também acho que a Riva merecia mais. O papel dela é muito mais profundo, muito mais difícil de fazer. Mas não fiquei triste, assim, pela vitória da Jennifer Lawrence. E o Oscar, assim, todo ano ele tá realmente buscando dar prêmios pra quem tá mais fazendo sucesso, pra garantir mais audiência mesmo. Ele quer deixar o prêmio mais jovem. Nos últimos 15 anos tem sido assim. Sempre eles dão prêmios assim, principalmente na categoria de atriz, pra atrizes mais jovens do que as favoritas.
Ah, é, né? Reese Witherspoon, que eu diga, né? Que venceu, levou seu Oscar, né? Mas, melhor filme, Argo levou, né? Tava aí já pintando como uma barbada no final de janeiro, né? Começo de janeiro até... O Oscar Argo pintou como um forte concorrente a melhor filme, levou, e deve ter sido um momento muito interessante pro Ben Affleck, né, cara? Porque foi dito diversas vezes, quando tinha sido a injustiça de não ter indicado ele como melhor diretor, e aí ele, como um dos produtores do filme, sobe ali para receber o prêmio de melhor filme do ano. E aí, vocês gostaram da vitória de Argo como melhor filme? Eu gostei, porque eu não queria ver Lincoln levar... E muito menos o querido, só que não, A Hora Mais Escura. E aí, Aline, o que você achou da vitória de Argo?
Ah, eu gostei muito, fiquei muito feliz. Ainda mais por ser um filme, assim, de fato, não era o mais bem produzido, mais aquela coisa toda. Mas eu fiquei feliz pelo Ben Affleck. E minha maior decepção foi ele não ter sido indicado a melhor diretor, que com certeza teria levado. Mas fiquei muito feliz por Argo. Gostei muito do filme. Nossa, ganhar um Oscar pra mim Fiquei muito feliz quando eu vi que ele tinha ganho.
Né? E aí, Gui? Argo?
Assim, eu sou Ben Affleck, que é um dos meus atores favoritos. Eu não vou mentir pra vocês, uma confissão.
Você gostou de Demolidor?
Não, Demolidor, eu acho Demolidor um dos filmes de herói mais injustiçado que existe. Gosto muito do filme e tudo mais. Versão do diretor, eu tava até falando com o Alexandre do Cine Alerta um dia desse, é um dos... É incrível a versão do diretor do filme e tudo mais. O Ben tá ótimo, foi lá que ele conheceu a Jennifer Garner. Mas a condição que eu tenho que fazer isso foi que eu realmente chorei quando ele subiu ali em cima e se emocionou daquele jeito. E quando ele deu aquele discurso de dizer que há 15 anos, quando ele subiu ali para apresentar uma categoria, ele não era nada e todos que estavam ali tinham ajudado ele a crescer um pouco. Você vê que o Ben Affleck, ele é aquele ator, aquela coisa mais próxima da realidade, assim. E ele é simples, ele não é um... não se acha e nem é mais do que ele pode. E a carreira dele como diretor vem numa crescente imensa. Quando eu assisti Medo da Verdade há alguns anos, eu disse, meu Deus, isso é Ben Affleck, aquele Ben Affleck daquele filme genérico de pior rabo, de coisa que eu aprendi a gostar, e agora dirige um filme tão incrível desse, aí vê a Atração Perigosa, Ben Affleck conseguiu fazer quem? A menina do Gossip Girl atuar bem, pra vocês verem. Aí aqui agora a gente vem com a consagração em Argo, né? Não custa acreditar que por muitos anos a carreira de Ben Affleck vai seguir e ele vai ser feliz quando for indicado pela primeira vez a melhor diretor, e se Deus quiser, ele vai levar.
É. O Celso não era seu favorito, Argo, né, Celso? Você tava na torcida pelo Lincoln e suas 732 horas de tédio.
Não, a minha aposta era Lincoln. Minha torcida era por As Aventuras de Pi. Mas eu achei que foi muita politicagem por trás. Quando eu vi a primeira dama, quando eu vi ela no telão, vi que ela ia anunciar, eu já sabia que ia ser ou Argo ou Lincoln, era certeza, né? Acabou sendo o Argo. Isso pegou mal, achei. Mas depois eu falo dessa questão, focando no filme. É um bom filme, assim. Eu acho que aí, premiando o Argo, o Oscar agrada todo mundo, assim, agrada o público. Acho que o Pedro Maria achou o filme legal e agrada os críticos, todo mundo amou o filme. Então foi não, acho que entregar o Oscar para Argo é não se queimar, que nem quando fizeram com o Discurso do Rei. Então acho que foi isso, assim. É um bom filme, mas não sei se merecia entrar no hall dos melhores. Mas tudo bem, já que o Cidadão Kane também não entrou, então é uma questão.
Ai, meu Deus do céu. Igor, Argo!
Então, sabe o que eu queria? Eu queria que a Academia sambasse na cara da população e levasse Amor. Por quê? Porque assim, nós, porque eu acho que Amor é um filme muito melhor que Argo, porque eu achei o filme ok, entendeu? Não acho essas batata frita, McDonald's que o pessoal fala por aí. Acho bem normal. Gosto mais de Django Livre. Gosto mais de Miseráveis. Tá bom, gente? Beijo.
Nesse momento, o Igor vai ser derrubado da chamada.
Né? Beijo de Lincoln. Eu mais de Lincoln.
Vai ser derrubado da chamada.
Então, pra mim, Amor deveria ter levado, tá bom? Também pra sambar, porque o pessoal, porque como eu falei, né? Já era A Hora Mais Escura e Lincoln, e depois veio pra Argo. E daí vai que premia um Amor, que eu achei que é um filme muito mais profundo.
Só que não, entendeu? A Academia nunca ia premiar um filme que não fosse norte-americano como melhor filme.
Com certeza, ainda mais francês. Mas eu não tô dizendo que era minha aposta.
Austríaco.
Não é austríaco?
É austríaco.
Austríaco com diretor alemão e idioma francês.
Exatamente. Acabou com o Igor agora. O mundo do Igor caiu nesse momento. Meu mundo caiu.
Mas é que eu lembro que Amor ganhou, levou o prêmio da França, que eu esqueci o nome agora, entendeu? Deve ser que era francês.
Ai, mas é porque ele foi falado língua francesa, cara.
Mas... Não, Amor é muito depressivo. Eu não queria que levasse, não. Já levou o melhor filme estrangeiro, tá bom.
Tá bom, né, Aline? E aí?
Eu gostei muito do filme, mas não.
É. Leozinho, e você? Argo? Argo, fuck yourself.
Eu assim, fiquei feliz com a vitória de Argo, mas não era meu favorito. Pra mim, tava atrás de Amor, de Django Livre e de A Hora Mais Escura. Mas não fiquei triste de vencer, porque eu gostei bastante do filme. Mas o Amor era meu favorito, eu achei muito um filme muito mais complexo e tudo, mas assim, não vou ficar triste também pelo Argo ter vencido, que foi melhor do que O Lado Bom da Vida ou Os Miseráveis.
Leozinho, Léo, Argo Fuck Yourself.
Eu gostei, cara. Eu achei, quando, igual o Celso falou, né? Quando começou, eu achava que a academia ia dar pra Lincoln. Mas quando começaram lá a falar da Casa Branca, aí eu falei, eu acho que vai ser Lincoln mesmo. Aí quando eu falou algo, eu gostei, me surpreendi, fiquei feliz com a escolha. E realmente o Ben Affleck, cara, tem muito filme com ele que eu gostei demais, tem muito filme com ele que eu fiquei meio assim. Mas ele cresceu bastante, sabe? Eu achei que ele cresceu bastante. Saiu.
Depois que ele se tornou
Depois
diretor.
que ele se tornou diretor, nossa, tá fazendo cada trabalho maravilhoso. E fiquei feliz. Pena que poderia ter sido completo como diretor, né? Mas só o fato do filme ter levado já valeu muito a pena.
Eu gostei do discurso dele quando ganhou. Bem feliz, assim, bem
Bem
sincero.
feliz.
Assim, achei
E
que aquilo.
quando ela apontou aquela estatueta pra Jennifer Garner, pronto. Comecei a chorar, Lu.
Eu acho que esses discursos sinceros fazem a diferença. Tipo, o dele, o Daniel Day-Lewis,
Daniel
assim,
Day-Lewis, foi os dois
são.
melhores discursos.
Você vê que assim, a pessoa não tá ali por. É claro que é difícil a gente saber, mas ele passou pra gente como se estivesse ali sendo superior, nada disso. Era uma batalha que ele. De um prêmio que ele queria já e
Ele ficou realmente muito feliz, né?
nunca teve e ganhou e poxa, é o prêmio máximo e dedicou à esposa. Nossa, foi assim, foi bem emocionante mesmo. Gostei demais, cara.
É, então vamos lá então. Eu quero que cada um de vocês cite uma injustiça do Oscar desse ano. Uma injustiça apenas, tá bom, Dona Aline, que gosta de burlar e dá duas, três, só uma.
Eu vou
Ó,
dar duas,
todo
meu filho.
mundo vai falar. Todo mundo vai falar o mesmo, eu tenho quase certeza, cara.
Então vamos lá, Aline, você que é a menina da mesa, pode começar e você pode duas, que você é menina, tá bom?
Bom,
Então vamos lá.
as mais injustiça foi melhor animação. Gente, como é que dá melhor animação a Valente, pelo amor de Deus? Tinha Frank Winnie Paranorman lá. Não. Olha,
Detona
fiquei muito
Ralph
triste.
nesse.
Ah, Detona Ralph também.
Não, tô citando só dois, assim, porque eu não vi Detona Ralph, confesso. Mas, gente, podia ter premiado Frank Winnie. Não premiaram artista no passado, tudo preto e branco? Premia Frank Winnie também, pronto. Fiquei muito triste, fiquei. Até porque Valente, né? Enfim.
É.
Não é ruim, eu gostei, mas melhor Oscar do melhor animação. E melhor maquiagem, pelo amor de Deus. Só tinha três filmes concorrendo: Hitchcock, Os Miseráveis e O Hobbit. E eles me dão o Oscar aos Miseráveis? O que é, me
Cuidado.
diz o que é que tinha nos Miseráveis? Cortaram o cabelo da Anne Hathaway?
Polizem.
Pintaram o dente de preto? Aí me dá o. Não, eu fiquei muito triste.
Não, isso aí eu também.
Foi. Três, só tinham três, e eles deram a justamente, sabe, quem não tinha maquiagem, porque era só não colocar maquiagem, ficava todo mundo feio, pronto. Acabou. Mas foi isso, acho que foram as duas maiores injustiças.
Leozinho, injustiças do Oscar.
Ah, bom, pra ficar só em uma, eu vou numa que talvez ninguém vá citar. Pra mim, melhor direção. Não é que eu não tenha gostado do Ang Lee, mas pra mim, o Michael Haneke merecia muito mais.
Sim, concordo, concordo. Celso.
Injustiça. Deixa eu pensar. Talvez. Não vou me livrar de opiniões mais sérias, vou por fã. Eu acho que injustiça foi o Hobbit sair de mãos vazias. Podia ter levado alguma
Boa,
coisa,
boa.
qualquer coisa ali, melhor maquiagem, então,
Ah, eu
qualquer
também
coisa.
acho.
Eu disse para vocês desde o começo que o Hobbit era mais do mesmo, mais do mesmo. Ai.
Mas merecia melhor maquiagem.
Mais do que
Merecia.
Miseráveis, com certeza.
Ai,
Pelo
gente.
amor de Deus, eles fizeram 13 anões Não, gente,
Fez, é, e
por favor.
mais do mesmo, design de produção de Lincoln, pelo amor de Deus, né? Série da HBO faz a mesma coisa.
Sim, mais do mesmo, mas eu disse que Lincoln pra mim a Globo faz do mesmo jeito na novela das seis. Mesmo jeito.
Os Miseráveis envelheceu o Hugh Jackman.
Oi,
Só.
deixou ele asqueroso. No começo do filme ele tá asqueroso. No mesmo filme ele tá asqueroso, muito asqueroso. Ai, ai, Igor, injustiça do Oscar.
Então, eu inicialmente iria com a Emanuele, né? Mas eu acho que eu não acho injusto a Jennifer levar, porque ela foi muito boa. Então eu faço coro à Aline, eu não acho que Valente deveria ter levado a melhor animação. E, assim, eu poderia até ir com Franquini, que eu acho que é uma ótima animação, mas completamente não faz o perfil do Oscar. Então, como eu gostei de Detona Ralph, eu vou de Detona Ralph.
Muito bem.
Que deveria ter levado, ao invés de Valente.
Bem, acho que até a origem dos Guardiões merecia mais do que Valente, se tivesse indicado.
É verdade.
Né? Você, Gui, injustiça do Oscar.
Também, mesma coisa, melhor animação foi a maior injustiça. Minha torcida era por Paranorman, pra mim, de longe, era a melhor animação que tava ali, pelo significado que ela despertou e tudo mais. A injustiça mais gritante foi essa, da melhor animação.
Verdade. Léo, injustiça do Oscar.
A injustiça, maior injustiça foi Branca de Neve e Caçador não levar a melhor figurina. Poxa, eu, hein? Não, agora, sério, eu acho que Valente foi também, assim, a maior injustiça, mas como todo mundo já falou, eu vou seguir o raciocínio que a Aline também já tinha falado do figurino, do figurino não,
da maquiagem.
Eu achava também que o Hobbit poderia sair pelo menos essa estatueta, cara. Na verdade, eu acho que até Hitchcock, cara, merecia mais que Os Miseráveis. Mas eu fiquei muito triste quando o Hobbit não levou nenhum prêmiozinho, e eu acho que nesse aí, cara, tinha tudo para levar. A questão realmente do... muito anão e todos muito perfeito, é tudo, cara, assim, o filme, ele é inteiro praticamente maquiagem, né? Então acho que merecia muito mais que Os Miseráveis, eu acho que foi uma grande injustiça, assim.
Só uma curiosidade de que Hitchcock também valeria levar mais do que Os Miseráveis, aquela prótese que o Anthony Hopkins usa, demora muito, né, pra se colocar, aquela coisa toda. E eles diminuíram o tempo de maquiagem dele para 1 hora e meia por dia, para ele não ter que ficar 8 horas fazendo maquiagem. Então foi toda uma tecnologia para ele poder usar aquilo ali, aquela prótese. Então, com certeza, até Hitchcock merecia levar mais.
Merecia mais. E o Hopkins, ele tá meio que irreconhecível, assim. Ele, não tô falando como Hitchcock irreconhecível, não. Ele, você olha e você não vê muito do
não Hopkins, dá para, né, reconhecer.
Então, foi muito injustiça esse prêmio para Os Miseráveis.
A minha injustiça fica para Emmanuelle Rivard, né? A melhor atriz. Não entra ainda na minha cabeça e nem vai entrar nenhum dia. Mas é isso, então. Então, vamos lá, momento feliz, merchans e despedidas, começando pelo Leozinho.
Isso aí. Me encontre lá no meu blog, aquanema.blogspot.com, me sigam no Twitter, @LRLeonardo, e até a próxima.
Isso aí, Celção!
Bom, mesma coisa, me encontre no Twitter, @CelsoLandolfi, tô aí com as reviews de The Following, Smash, Go On, e é isso aí. Esperamos voltar em breve aí, no próximo podcast.
Muito bem, Igor!
Então, acho assim, não dá pra fazer um podcast de Oscar sem falar. Eu vou falar bem rapidinho de algumas coisas desastrosas que eu vi no Red Carpet. Que primeiro foi Kristen Stewart, aquele vestido horrível. E toda mancada e roxa.
E o cabelo horrível.
Drogada que ela estava.
Helena Bonham Carter, que faz questão de usar 6 camadas de vestido toda vez que ela vai no Red Carpet. Não sei pra quê, né, Brasil? E o vestido da Anne Hathaway, que eu não sei, não encaixou, gente. Aquela coisa, tipo assim, reta, parecia uma cortina.
A camisola dela.
Exatamente. Ela escolheu de última hora aquele vestido ali. Só pra não ficar igual de alguma outra atriz lá.
Fiquei sabendo, né, que ela pediu desculpa a Valentino e usou Prada.
O que eu gostei mesmo.
Porque alguém usou, né? Prada. O Diabo Veste Prada. Foi a
Prada. Jennifer Lawrence indo de vestido de noiva, que eu achei muito bonito.
Foi.
E assim, já falando, estou no Twitter, @IgorDanani, e estou aqui fazendo muitas reviews, né? Obrigado. Até a próxima.
Ai, ai. Linoca.
Foi um prazer estar aqui novamente. Vocês me encontram no Twitter, Aline com Y2Ns, _Carvalho. E eu tô lá no Logado, sempre assim, em algum especial, nas notícias e nos bastidores. E também tô lá no Cine Alerta, com colunas semanais de lançamento de DVD e Blu-ray e os destaques da TV a cabo brasileira.
Pronto. Muito bem. Você, Gui, que foi uma honra ter você de volta aqui. Espero que você volte agora de novo, regular.
Amém. Fiquei muito feliz de retornar, né? E um tema que eu gosto muito. Vocês me encontram no Twitter, Gigas_Marx, e toda semana, tanto aqui no Logado quanto no Cine Alerta, fazendo review de Glee, e da maioria das outras séries que estão no ar.
Ah, muito bem. Léo.
Eu, @LexaVeco, Twitter, Facebook é a mesma coisa. Aproveitando já para falar do Logado, para tirar um pouquinho aí do host. Sigam o Logado no Twitter e no Facebook, @Logado2Gs. Mande e-mail para nós, contato@Logado2Gs@gmail.com. A gente ficaria muito feliz de receber e-mails, comentários sobre o que vocês estão achando do nosso trabalho. E tá vindo coisa boa por aí, promoções, fiquem atentos, sigam lá no Facebook e no Twitter, que vocês terão novidades em breve. É isso aí.
É isso aí, muito bem. Twitter, @edu_sasser, todas as segundas-feiras no spinoff.com.br, cinealerta.com.br. É isso, um grande abraço e até semana que vem. Tchau. They say nothing lasts forever. Well, I wish that fell true. 'Cause this aching in the heart won't go away. They sing everything's changed. They say the time will see through. Well, I've listened and I've waited for that day. But I wake up with this anger, and the pain won't let me be. And the smile I share is only there for show. If I hang on to this heartache, then my soul will not be free. So I keep trying, but I just cannot let go. I'm a stranger to my friends. I'm a trafficker of broken, damaged heart. Now you ask me to start over. Help me to let go.